boa tarde, boa noite, boa noite. Quem fala aqui?
Oi, oi, oi! Eu sou a Aniela Imbrota França, sou professora de Linguística da UFRJ.
E este é o podcast Condução.
O episódio 2 é sobre a transdução do input, a hipótese Sapir-Whorf e sobre as saudades que sentimos. Muitas coisas para fazer hoje. Vamos começar logo com uma pergunta. Você escuta bem? Então escuta isso aqui. Conseguiu ouvir? Foi um zumbido a 8 kHz. Eu também ouvi. Esse som está bem no final do nosso limiar de audição, que pega sons com frequências de 20 a 20 mil Hz. Ou seja, o limiar de audição humana está entre 20 Hz e 20 kHz, que é a mesma coisa que 20 mil Hz. Mas os sons entre 8 kHz e 20 kHz são considerados como alta frequências estendidas. E não são para todos os humanos, não. Vamos entender isso melhor fazendo um outro teste? Ouça com atenção. Preparado aí? Lá vai! Posso adivinhar? Você deve ter menos de 25 anos se você conseguiu escutar isso. Este foi um sinal a 12 kHz. Confesso que eu não ouvi na dica de nada. Adivinha por quê? Não, 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 não. Não responde, não. Agora mais dois sons. O primeiro vai ser de 17 kHz e o segundo de 20 kHz. Lá vai o de 17. Talvez você tenha escutado o de 17 se você tem entre 18 e 19 anos. Agora vamos tentar o de 20? Pessoal, esse som só deveria ter sido escutado por crianças ou por um novinho muito, muito, muito sensível. Se você conseguiu escutar esse zumbido a 20 kHz, você deve cuidar muito bem da sua audição. Por conta desse recorte tão marcado entre as idades, em 2008, um prefeito de Londres resolveu colocar um aparelhinho eletrônico de nome Mosquito no alto de torres em todas as praças da cidade. É uma caixinha sintetizadora de sons entre 18 e 20 kHz. Aqueles sons que a gente acabou de ouvir, ou melhor, de não ouvir, agora há pouquinho. A intenção era irritar os adolescentes que ficavam dando bobeira nas praças, fazendo arruaça. Essa medida tinha o intuito de forçar esses jovens a se recolherem mais rapidamente. E eles eram os únicos que ouviam esse barulho. Porém, como houve diversos casos de reclamação dos pais, alegando que os jovens que conseguiam escutar as frequências tinham desde dores de cabeça até convulsões provocadas pelo ruído, o projeto Mosquito foi abandonado pela prefeitura. Agora, enquanto os humanos têm essa faixa de percepção auditiva pobrinha, de 20 Hz a 20 kHz, a capacidade auditiva de um cão vai de 64 Hz a 45 kHz, muito maior que a dos humanos. Os ratos também esbanjam. A faixa de acuidade auditiva deles vai de 1 kHz a 70 kHz. Eles não ouvem as frequências mais baixas, porque já começam a escutar a 1.000 Hz ou a 1 kHz, enquanto os humanos escutam a partir de 20 Hz. Mas depois eles vão até 70.000 Hz. O pedido de socorro de um camundongo jovem sai com a frequência de cerca de 40 kHz, duas vezes mais alto do que qualquer humano poderia ouvir. Mas os campeões mesmo da audição são os morcegos. Precisam de uma audição sensível para compensar a falta de estímulos visuais, principalmente enquanto estão alçando voos de caça. A faixa de audição deles está entre 7 kHz e 200 kHz. Mas o que tudo isso quer dizer? Simples. Quer dizer que as informações de todo tipo que estão no mundo, se oferecendo assim para todas as espécies, adentram nos cérebros das criaturas de forma diferente, já que cada espécie tem um limiar diferente de sensibilidade. Além disso, ao introjetar uma informação do mundo com riqueza analógica de detalhes, os seres vivos pegam apenas uma amostra dos dados. Cada espécie vai aportar apenas uma certa taxa de amostragem dos dados reais. Isto porque, na maioria dos neurônios, a região proximal do axônio, ou seja, o segmento inicial do axônio, é o ponto de acesso mais sensível para começar a excitação neuronal. Lá, pequenos potenciais sinápticos, que são gerados nos dendritos, vão se somando temporalmente até que o potencial resultante atinja o limiar para o início da geração do potencial de ação, que é um pico de onda elétrica que vai se propagar ao longo de todo o axônio. Mas para se propagar ativamente ao longo do axônio, a informação neuronal transmitida ao neurônio pós-sináptico é discreta, ou seja, digital. Se chegar a acumular eletricidade até o limiar, o neurônio dispara. Enquanto não dispara, fica com carga zero. Na propagação do sinal, a liberação do neurotransmissor segue deste modo binário durante todo o trajeto axonal, sempre no modo tudo ou nada, no modo digital. Existe transmissão analógica dentro do cérebro, especialmente nas sinapses eletroquímicas, mas a base da propagação do estímulo no cérebro é discretizada, ou seja, passa pelo processo de discretização do estímulo, em que valores analógicos do meio ambiente são transformados em amostragens digitais. Então não se deixe enganar sobre a impressão que você tem do mundo. Uma coisa é o mundo lá fora da sua cabeça, emitindo uma riqueza infinita de sinais analógicos. A outra é como o seu cérebro, com as limitações dele, representa e processa as informações. O seu mundo, na verdade, não existe. Ele é apenas o que você percebe do mundo real. Esse sistema de amostragem se opera com muito refinamento em relação aos sons das línguas naturais. Quando somos bebês, representamos no cérebro todos os fonemas da língua que escutamos ao nosso redor e aprendemos a contrastá-los. Sabemos que bola é diferente de cola, porque b e c são fonemas diferentes do português. Para voltarmos para o saussure, aliás, quase tudo vem de lá mesmo, a escolha dos fonemas que são importantes e contrastantes nas línguas é arbitrária. Por exemplo, em português, a gente não contrasta an com a. Se eu falar panela ou janela, ninguém do Oiapoque ao Chuí vai achar que é diferente de panela ou janela. Portanto, podemos dizer que os pan e a são alofones do português no Brasil. Mas o mesmo não acontece com o e o, vide vovô e vovó, que significam indivíduos diferentes. Então, o e o não são alofones, mas sim fonemas, e como todo bom fonema, contrastam de maneira significativa. Então vemos arbitrariedade na escolha de marcarmos um ponto e um modo de articulação como fonemas ou alofones, ou seja, contrastantes ou não dentro de uma mesma língua ou até entre línguas. Querem um exemplo? Em português temos variantes para a pronúncia do t seguido de i. Podemos escutar a palavra tia, tia, tia. Mas para nós sempre vamos entender que se trata da irmã do pai ou da mãe. Portanto, tcha e ta diante de i são alofones. Mas em inglês, ta e tcha são fonemas. Ouça bem, tin quer dizer lata, chin quer dizer queixo. Mas por quê? Não tem porquê. Trata-se de escolhas arbitrárias. Mas vocês já sabem que nem todo mundo sempre apostou suas fichas na arbitrariedade. Logo após o livro seminal de Saussure ter sido publicado, o curso de Linguística Geral, uma legião de novos linguistas apareceram. Entre eles, uma figura muito importante foi Edward Sapir, filólogo nascido na Prússia em 1884, mas residente dos Estados Unidos desde os 5 anos de idade. Sapir foi aluno do grande linguista americano Franz Boas, um nome fundamental para o surgimento do interesse nas línguas indígenas, que antes eram olhadas como línguas primitivas ou semilínguas. Sapir aprendeu muito com Boas e se apaixonou pela riqueza cultural dos povos indígenas. Juntando a aprendizagem sobre cultura que teve com Boas e a leitura atenta dos livros de Humboldt, que preconizava que as línguas continham a chave da compreensão das visões dos mundos e dos povos, Sapir passou a conceber e a defender o ponto de vista de que, devido às diferenças nos sistemas gramaticais das línguas, os falantes de línguas diferentes certamente perceberiam a realidade de forma diferente. Ele dizia: duas línguas nunca são suficientemente semelhantes para serem consideradas bons representantes da mesma realidade social. Os mundos em que vivem as diferentes sociedades são mundos distintos, não apenas o mesmo mundo com diferentes rótulos anexados. Sapir teve um aluno que, como ele, se tornou bem famoso. Estou falando de Benjamin Lee Whorf, engenheiro químico do MIT, que fez uma carreira como inspetor de incêndio para companhias de segurança. Whorf se interessava por línguas e acabou estudando com Sapir na Universidade de Yale. Whorf se encantou pelas ideias de Sapir de que a língua influencia a cultura, mas as concebeu de forma ainda mais radical. Ele ficou conhecido como um defensor da ideia de que as diferenças entre as estruturas dos idiomas determinam como seus falantes percebem e conceptualizam o mundo. Enquanto as ideias de Sapir configuravam um relativismo linguístico, as de Whorf passam a estruturar o determinismo linguístico. Os pensamentos dos dois autores, Sapir e Whorf, foram envelopados juntos por outros linguistas e antropólogos que os admiravam, sob o rótulo de hipótese Sapir-Whorf, sendo que o relativismo linguístico de Sapir é entendido como uma versão fraca da hipótese e o determinismo de Whorf como uma versão forte. Apesar de Whorf ter sido bem influente por algum tempo, tem sido relativamente fácil argumentar contra a versão forte da hipótese. Já a versão fraca de Sapir, de que a língua influencia a cultura, esta está sempre sendo debatida e volta sempre, porque tem alguma coisa de verdade nela. A língua anda por aí e se mistura com vários outros sistemas em agrupamentos de pessoas diferentes e forma fatores difíceis de se identificar que podem vir a atuar no comportamento das pessoas. Esses são elementos do terceiro fator que o Chomsky identificou e que vamos estudar melhor no próximo módulo. Obrigada, até mais. Eu vou sentir saudade de vocês, mas não porque eu tenho essa palavra para gastar, mas sim porque vocês são mesmo os amores. Beijos.